Bom, invadi aqui de novo pra falar com a Carô. E hoje o Yuri voltou depois de... quê? Quantos episódios? 100 episódios?
Nossa, você já foi convidado, mas você já tinha sido convidado.
Né? É que na época não tinha ninguém, ele tava preenchendo linguiça. Vou botar os brothers do boxe.
Já foi, ele foi, sei lá, 30?
Ô, cara, eu tô com um projeto aí, você não quer participar comigo?
Foi tipo isso, não tinha ninguém.
Foi lá em casa gravar, foi tipo... lá em casa.
E o que, que vocês falaram, você lembra?
Foi logo depois do...
um pouquinho da minha história.
Interrio. É. Não foi? Foi logo depois do Interrio que você
foi.
Ganhou.
Foi. Acho que eu nem tinha ido pra seletiva, né?
Não, nem tinha ido ainda. Logo depois do Interrio. Aquela foto que você postou, de que ele tá com aquele shortinho, é que quando... a primeira vez que ele apareceu com aquele shortinho, poca-ovo.
Ih, aquele shortinho é de 2011, filho. Aquela shortinha é de 2011, rapaz. Respeita, nossa, viu?
Que shortinho foca ovo lá com as coxas enormes de fora.
Que lá só eu tenho aquele short no Brasil.
Ai, mas hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto sério, galera. É um assunto muito debatido, às vezes até meio polêmico, né? A gente não tá aqui pra trazer nenhuma polêmica, mas é pra falar algumas coisas que a gente acha interessante. Alguns conceitos um pouco diferentes do que a maioria das pessoas está acostumada. Então, a princípio, ouçam, pensem, depois criem sua própria opinião, né? Não ouça já criticando, ouça, pense, crie sua própria opinião. E tudo bem se discordar, concordar.
Ouve, conta até 10.
Mas tem...
você pensa.
Não, eu tô fodida, né? Mas porque eu tô num papel aqui.
Entenda. Não, então, mas entenda que... o que tá falando, o que vai ser falado aqui é toda a experiência que a Carol já teve, e vai envolver toda a experiência que a Carol já teve estando de um lado da moeda e toda a experiência que ela já teve e vem tendo, né, estando do outro lado da moeda. Então é muito fácil a gente falar alguma coisa olhando com uma lente só, né? Quando a gente coloca outra lente, a coisa muda de figura. E eu falei, até agora eu não falei nem o que a gente vai falar.
Você nem apresentou a gente até agora.
Ah, não precisa apresentar.
E nem se apresentou.
Não.
Oi, galera.
Bom, então eu vou dominar o podcast do Axel, tá? A gente vai falar sobre relação de atleta e patrocinador, né?
Que exatamente.
É sim uma polêmica. Eu falei que eu tô fodida porque eu tô do lado do patrocinador. Vocês vão me tacar pedra, mas não tô nem aí.
E pensa eu, que além de minha patrocinador é minha mulher ainda.
É o que tá mais
fudido. É dois problemas.
Porque cuidado, tem que dar exemplo, você já viu?
Que você vai falar.
Tem que dar exemplo dentro de casa.
Ó, aqui é polêmica, eu já vou avisando.
Mas vamos lá, pra começar então, né? Acho que até me veio até na cabeça agora isso aqui, mas acho que é até interessante. Cara, o que te atrai, né? Quando você tá procurando alguém pro time, né? O que quando você olha pra uma pessoa e você fala assim... talvez aquela pessoa ali encaixe, talvez aquela pessoa seja interessante pra estar aqui... comigo.
Bom, eu vejo assim, hoje, depois de um time montado, né? Eu vejo que tem muitas qualidades a serem consideradas. Então, eu não consigo te dar um estereótipo pronto daquilo, ah, esse é o atleta perfeito. Não, porque eu acho que é um conjunto de coisas e sempre vai ter, um vai ter uma característica mais forte que o outro, seja em várias coisas, ou a personalidade, ou a forma como se posiciona, ou performance, ou alguma coisa da performance que chama muita atenção, que sobressai muito sobre os outros. Então, não tenho como falar, ah, hoje é um estilo de atleta ideal para ser patrocinado é X. Não tem essa resposta. Cada um tem a sua qualidade, cada um tem a sua individualidade e é isso que mais atrai.
Mas o que que você... tá, então depois que... mas o que que você espera de uma pessoa?
Atleta performance. Porque isso é o pré-requisito. A gente aqui não tá nem discutindo, né, Axel? A relação de atleta e patrocinador sem pressupor que o atleta tem performance. Então vamos já pressupor que é um atleta de performance, tá? Não entra nessa linha de o cara que é mais blogueiro do que atleta, o cara que faz mais mídia e não é aquilo que mostra. Não, a gente tá falando de atleta mesmo. Atleta que tem performance, que tem patrocinador. Acho que não tem nem o que discutir, isso é pré-requisito.
Então, pra você... se você é um atleta, o mínimo que ele tem que entregar é resultado em competição.
É, você nunca, isso. Você vai numa entrevista de emprego, isso é um trabalho, né? Isso é uma profissão. E enquanto o atleta ele não se comportar como um profissional, ele não vai ter o reconhecimento como tal. Então, você não vai em nenhuma entrevista de emprego, em alguma coisa, sem dominar o que você faz, que é a sua habilidade profissional. Um atleta que não tem performance, ele não dá nem para começar uma conversa, né? É o trabalho dele, é a profissão dele. Então, eu acho que tem várias outras qualidades, tem várias outras coisas a se considerar, mas o cara que é atleta, ele precisa 100% da performance.
Yuri, você foi atleta sua vida inteira, né? E acaba que hoje eu acho que é de uma maneira muito diferente do que foi no judô, né? Eu acho que no judô não tem tanto essa questão de patrocínio, ou estou enganado?
É, não tem tanto. Até porque também os atletas são muito desligados, né? Eu percebi assim que hoje, no outro mundo do CrossFit, a gente divulga muito mais o nosso esporte do que nós do judô. A gente tem esse pensamento de só treinar, né? E como é um esporte que é apoiado pelo governo, a gente se apoia muito nisso,
naquela,
né?
Naquela bolsa...
Tem uma bolsa federal entre... Os três melhores do brasileiro ganha, de 930 anual. Aí tem a Bolsa Pan-Americana, quase, se eu não me engano, é R$2.000. E tem a Bolsa Mundial também, que é R$5.000. Então, o governo federal dá essa ajuda de custo. Mas os grandes clubes, né, tipo Pinheiros, Sojipa, Minas, Tênis Clube, que dá um suporte da casa, dá o treinamento para as pessoas. E alguns dá salário, alguns, só os seleções.
Você, depois, né, que você entrou no CrossFit, começou a crescer, se desenvolver... Como é que você viu essa questão de patrocínio? O que, que você almejou, né? O que, que você buscou?
Eu, inclusive, saí do judô por isso, né? Eu tinha até meus 20 anos, eu nunca tinha... Tinha ido no nutricionista uma vez, que na verdade eu conheci ela no CrossFit, né? Que então foi por meio do CrossFit. Nunca tinha tido patrocínio de suplemento, então a gente não tinha suplementação, acompanhamento nutricional, acompanhamento de fisioterapia. Isso que hoje qualquer atleta no CrossFit tem. Né? Qualquer atleta, seja lá iniciante, amador, RX, elite, tem esse acompanhamento, né? Então vi que é um esporte de um oceano aberto. Quem faz a melhor mídia, né? Além de performance, que é o que a Carol falou, tem um... A galera tá querendo investir, tem muitas empresas querendo investir. No judô é uma empresa de kimono, né? Então geralmente são poucas marcas, então você não vê variedade de kimono, igual no jiu-jitsu. No jiu-jitsu já tem bastante, no judô tem um padrão. Então acho que, se eu não me engano, são 6 marcas mundial que tem o selo da FIGI. Então é meio...
Para um zilhão de atletas.
Para um zilhão de atletas.
E como é que foi para você no começo do... Quando você começou a se destacar, né? Quando você começou a se destacar no CrossFit. Já tem algum tempo, né? Você já passou por algumas experiências, alguns patrocinadores diferentes, alguns até da mesma área. Então como é que você começou a entrar nesse mundo, né? Como é que te abordaram e como é que você respondeu? Hoje, se você... mudou de ideia em relação a alguma resposta sua ou em relação a alguma abordagem de algum patrocinador no passado?
Eu sempre fui um cara que acreditei nisso, né, Axel? Desde pequeno. Eu vim de uma periferia, né? E a única perspectiva de vida que eu vim era ser atleta e mudar de vida. Não sabia que era tão complicado, né? Hoje eu percebo que ser um atleta bem-sucedido depende muito mais do atleta do que da mídia. Antigamente a gente precisava da emissora, né, pra te botar lá em cima. Hoje é você e você mesmo, cada um faz o seu trabalho, né? Eu acho que é um campo muito mais igual, né? Não tem queridinho, não tem preferido, não tem... Porque tinha muito isso no judô, né? O cara lá podia ser o primeiro, mas se ele não era o preferido da CBJ, às vezes eles colocavam o segundo, né? E na rede social hoje não, você conta a sua história, né? Você conta a sua versão, você explica o seu jeito. E nada melhor do que ninguém, do que você mesmo, para contar a sua própria história. Então hoje eu vejo que o CrossFit, ele não dá essa liberdade, né? De você ter um estilo de treino. Hoje eu trabalho muito com mobilidade, né? Então ele me deu essa... Eu, dentro do CrossFit, mesmo... Não falando de CrossFit específico, é uma modalidade que vai agregar. Então as pessoas abraçam, né? Não é tipo judô e jiu-jitsu. Os caras eram tipo cada um por si, Jesus por todos, não tinha muito vínculo. Hoje tem mais, que eles perceberam que um tem agregado no outro, né? Eu acho que tem muito a ver com CrossFit. De várias modalidades entrar ali dentro para fazer como se fosse uma preparação física. E ao mesmo tempo interligar ali as pessoas, né? Que no mundo da luta tem muito essa vaidade. Eu treino na academia, se você for na minha academia eu quero te matar, porque... Né? Tem vamos ensinar para ele como é que a gente trata as pessoas aqui. E hoje no CrossFit não, é bem aberto, né? Pelo menos aqui Rio de Janeiro, São Paulo foi onde eu convivi, que é de competição, a galera é muito aberta a ir no box um do outro, a se puxar, a se conectar, né? A trocar informações. Deu uma caída, mas o começo desse boom foi por causa disso, de todo mundo estar junto, de todo mundo pensar para um prol de crescer o esporte, né? E eu acho que hoje qualquer esporte pode crescer, né? Depende da forma que você conta. Vejo hoje muito esporte legal que eu acho, por exemplo, tênis, tênis de mesa, é um esporte legal. Só que ninguém fala, você não vê atleta de tênis de mesa falar como que é a preparação física, e as pessoas sempre vão achar o quê? Que é um tênis, é ping-pong, né? Se você não mostra o lado legal do seu esporte, a seriedade, as pessoas não vão levar a sério.
Como é que é pra você ouvir, né? Não é fácil ficar em alta performance o tempo todo. Né? Não necessariamente o tempo todo, né? Mas não é fácil chegar e tá lá em cima, né? Por mais que seja o objetivo de muito atleta. Então, como é que é para você ouvir, por exemplo, que o lado da empresa, né? Como é que você vê isso, né, na sua cabeça? Que o mínimo, né, que é o básico que você tem que entregar hoje é alta performance.
Eu entendo alta performance no sentido, não necessariamente você precisa ser o campeão, né? Eu acho que alta performance é você estar ali sempre no meio, sempre incomodando, sempre evoluindo. As pessoas gostam de ver isso, né? Não simplesmente o cara que só ganha e ganha e ganha. As pessoas gostam de ver a evolução. Você era ruim de alguma coisa e melhorou. Então eu acho que, tipo... volta a pergunta, por favor.
Não, isso. Como é que você vê, tipo... Como é que você vê isso, né? No sentido da alta performance. Porque não é uma coisa fácil. Então tem muita gente que... Ah, não. Eu quero fazer uma competição só por ano. E... Pode ser, não é isso que um patrocinador espera de um atleta hoje. Ou pode ser também.
Eu acho que a gente tem muita liberdade, né, no meio do CrossFit por causa do número de habilidades que um atleta de CrossFit tem que ter. Então, assim, não necessariamente o campeão, tirando, né, os fenômenos, né, Fraser e Froning e a Tia, não necessariamente o cara que ganha o campeonato X, ele é o melhor, porque às vezes as provas daquele campeonato, às vezes a fase que ele estava, fez dele o melhor naquele momento. Então é muito mais fácil hoje para um patrocinador de CrossFit escolher os melhores, né, ou o que ele julga ser melhor, mesmo o cara não estando sempre no lugar mais alto do pódio. Então a gente tem muito essa liberdade, né? O atleta de CrossFit, ele tem essa vantagem sobre os outros esportes. Futebol por futebol, o cara tem que ser bom de bola. Não tem pra onde correr, o cara tem que ser bom de futebol. O cara que joga tênis, ele tem que ser um puta de um tenista. O cara que faz CrossFit, às vezes ele é foda de LPO, ou às vezes ele é um cara surreal de ginástico, e as outras coisas são equilibradas. Então ele tem tanta chance de ganhar quanto o cara, né, que tem uma valência mais apurada. Então... Para um patrocinador, hoje eu falo, né, que eu estou fazendo ao lado do patrocinador. A gente tem muitas opções hoje, não só o cara que ganha tudo.
E hoje eu percebo que eu me encaixei nisso, eu percebi que eu não sabia se eu estava disposto a ser o cara que ganhava tudo, mas eu queria, de alguma forma, estar ali no meio, né, estar presente ali, de alguma forma eu queria passar minha mensagem. E eu acho que hoje eu entendo que o meu propósito hoje é muito maior do que só interter, né, educar, mostrar de alguma forma... Um ponto de vista que eu enxergo a vida, que eu acho ela mais simples, né? Descomplicar aquele negócio. Vamos descomplicar, vamos ver. Então é aquilo que a Carol falou. Hoje, você não precisa mais ser só o bom para ter um bom patrocinador, né? Você tem outras... Se você tem outras relevâncias, você tem outras habilidades, né? Seja lá comunicativa, seja lá de interter, seja lá de educar, né? Então, o cara que se apropria do máximo possível, às vezes ele não tem uma boa performance. Se você for olhar... Minha melhor performance foi no segundo lugar no TCB. Depois daquilo, fiquei em décimo no décimo primeiro e depois décimo terceiro. Depois deu uma caída, né? Mudei, não sei o quê. Mas eu consegui manter meus patrocinadores e até ganhar mais. Mas por quê? Não era só dentro da arena. Eu percebi que meu papel não era só dentro da arena. Eu tinha um papel ali fora. Eu tinha umas pessoas ali fora. Então, quando hoje eu vejo o papel da marca e atleta, o atleta é meio. O meio entre marca e o consumidor. Então, hoje o consumidor... Ele prefere te ouvir do que ouvir lá no Instagram da Hopper, entendeu? Então ele vai te dar mais credibilidade. Então as marcas hoje percebem isso e dão valor nisso, né? Tá correto aí?
Sim, eu acho que quando a gente fala de um time, um patrocinador se interessar por um atleta, a gente tem muito essa ideia na cabeça que o patrocinador ele só vai atrás do cara que ganha tudo ou que tem performance. E não, quando você monta um time, principalmente de empresa grande, né? Você tem uma gama de resultados que você precisa alcançar. E, gente, vamos entender aqui o que eu tô falando. Eu tô falando da visão 100% comercial da coisa, tá? Eu não tô falando como o cara que é dono de uma empresa e gosta de um fulano e quer apoiar ele. Isso existe, né? Isso existe do cara que, tipo... Não, o cara não me traz retorno nenhum financeiro, mas, meu, acredito no trabalho do cara, eu vou investir nele, eu vou investir na vida dele, Porque eu gosto do cara, eu me simpatizo. Então, não, eu estou falando da parte 100% comercial.
Isso é um em um milhão, né?
É, que são números. Então, quando você vai montar um time, principalmente de uma empresa grande, você tem que cobrir todas essas vertentes, né? É o cara que vai te trazer receita, talvez ele não seja o melhor, né? Ele não vai ganhar. Mas, com certeza, no time tem um cara que vai ganhar tudo. Então, se você tiver um campeonato, primeiro, segundo e terceiro lugar, que é da minha marca, show, consegui com louvor cumprir meu trabalho. Então, sempre você vai ver de características diferentes, né? De atletas diferentes. Não vai ter gente, todo mundo igual. Primeiro que não tem um monte de campeão, né? Vai ter um ou outro que é campeão que tem essa capacidade, né? Essa habilidade de chegar lá. Vai ter muito mais gente mediana. Vai ter muito mais atletas medianos para compor esse time do que o campeão. O campeão com certeza vai estar lá, mas junto dele vai ter um time inteiro de outros tipos de habilidades para completar aquilo. Qual que é a minha intenção como patrocinador? É fazer branding da minha marca. É ter um atleta que me represente. Represente a filosofia da minha marca. Represente o que eu acredito como marca. Os meus produtos. Pra que eu fabrico aquilo. Então não é só... Porque o cara que ganha, Axel, pode ser um puta de um cuzão. Pode ser um babaca, sabe?
Mas ele ganha.
E ele ganha. Então assim... Eu tenho a opção de não querer também o campeão.
Sim.
Sabe? Porque aquilo que ele faz e a forma que ele se comporta não me representa. Então, a gente esquece do lado contrário da moeda também, né? Então, e tem um cara que também, ele tá lá batalhando, ele não é o campeão. Mas, porra, é um cara batalhador, que tem uma história de vida animal, sabe? Que inspira as pessoas. Fala, cara, eu quero esse cara no meu time.
Então, como... Só que campeão tem poucos, né? Então, é mais fácil selecionar. Atleta Sim. mediano tem um monte, um né? Monte. Cada competição...
Tem um você campeão
pega,
ali.
Você pega ali de 10 a 20, você pega 5 competições no ano, você tem uma porrada de atleta, né? Como um atleta mediano pode se destacar, né, pra você, né? Como é que ele pode se destacar pra receber uma proposta de patrocínio?
É, hoje, eu vou te devolver com uma outra pergunta, né? Qual que é a forma da gente conhecer o trabalho de alguém hoje, nos dias de hoje?
Instagram, redes sociais, né?
Rede social, que antigamente
geral.
Era as mídias, né?
Seu quando, currículo.
Quando um atleta ganhava uma competição, o que acontecia? Saía na capa do jornal. Saía lá no Globo Esporte e TV aberta e fazia toda aquela, né, toda aquela mídia em volta dele e ele ganhava espaço.
E isso os esportes populares, né? Aqueles que. Sim, muitos aí, que, tipo, a gente tem muitos campeões mundial aí de outros esportes que a gente nem sabe, né?
Hoje a gente tá falando de um meio que não é televisionado. O CrossFit não tá na TV. O CrossFit só tá em redes sociais.
Tá voltando.
Tá voltando, graças a Deus, né?
Graças
que é
a Deus.
Vai clarear pra gente, vai clarear.
Graças a Deus.
A Mercedes então... vai chegar aí pra patrocinar a gente.
Então, como a gente não tá na TV aberta, né? A gente ainda, né? Não está na TV aberta. A gente fica refém de rede social, a gente fica refém de internet. Então, assim, hoje, quando alguém me fala de algum atleta, qual é a forma que eu tenho pra conhecer? Eu vou lá fuçar na rede social dele. Eu vou fuçar em tudo, eu vou lá até o último post, eu vou ver... Quem é a família dele, de onde ele veio, como ele se comporta, no que ele acredita, como são os treinos dele, quais os campeonatos que ele já ganhou, o que, que ele tem como objetivo, quais são as pretensões. Tem um monte de coisa que eu posso analisar, mas eu só posso analisar isso se o cara tiver um perfil numa rede social, se ele tiver um trabalho digital, né? Porque senão não tem outra forma, isso aqui é um portfólio, né? Isso é o currículo que antigamente se entregava e hoje tá aqui, é online.
Então, acho que a primeira lição é... ter um perfil preparado, né? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe quando vai ter a oportunidade de alguém como a Carol receber uma dica de alguém.
A vantagem da rede social é porque ela é escalonável, né? Então, hoje, um cara que faz um bom trabalho ali, um atleta que ele faz bom trabalho, ele pode ser exposto mundialmente. Ele não fica limitado. Ah, eu sou o campeão da minha cidade, eu sou o campeão do meu país. Não, o trabalho dele pode ser mostrado para o mundo inteiro. E isso foi igual o Yuri falou no começo. Hoje cada um é responsável por si, né? A gente não precisa mais da grande mídia, ninguém precisa mais da grande mídia para pra ser promovido. Você pode se autopromover. Então, eu sempre falo, né, disso. Isso é uma coisa importante. Quem não entendeu ainda como que funciona isso e qual que é o poder que isso tem, não, sinto muito, não vai conseguir chegar, né? Você pode ser o melhor atleta. O melhor atleta, você não vai conseguir chegar onde você almeja, né? Você pode até alcançar o sucesso, né? Mas você escalonar isso a nível mundial hoje é muito difícil se você não fizer uso da rede
não,
social.
Acho que não tem nem jeito. Acho que não tem nem jeito. Se você não hoje, é literalmente assim, atleta, se você não tá na rede social hoje, você não tá no, Pensa que a rede social hoje é uma, um expositor que fica passando. E o patrocinador tá ali, ó. Aí passa um, passa dois, passa três, ele passou de novo, passa quatro, passou de novo. Então você tem que martelar, né? Você tem que. A pessoa tem que te identificar com algum propósito. Hoje todo mundo chega no seu Instagram sabe que você é comunicador. Hoje todo mundo chega no Instagram da Caroa sabe que ela é, além de atleta, ela é empresária. Todo mundo sabe hoje que chega no meu Instagram que eu trabalho com mobilidade e sou atleta, né? Então isso, hoje se eu falar de podcast no meio do CrossFit, quem a galera vai pensar?
Espero que
Axel
mim,
Gouveia.
Né?
É, não,
porque só tem você.
É, né? Que vocês não estão vendo, mas ele tá de regata aqui, tá, gente?
Agora. Ele tá me vendo sim, ele tá treinando. Ele tá me vendo ali, ó. Tô forçando
ele,
o braço.
Ele quer ser referência de bodybuilder agora.
Então, tipo, as pessoas querem ficar putas de tipo, eu não tenho um patrocínio. Mas, cara, você tá fazendo a sua parte. E o mais legal, assim, que eu acho da rede social é que é imediato, mano. Se você começa a fazer, ele tem uma frequência de um mês, dois meses, as pessoas percebem. As marcas percebem, tipo...
E isso é legal, né? Porque às vezes a galera acha que só tem que entregar alguma coisa depois que já conseguiu algum patrocínio, ou já conseguiu alguma...
O trabalho é todo construído antes, né? Salvo uma coisa só, né? Salvo uma exceção, que se você é muito foda naquilo que você faz, se você é, tipo, fora da curva surreal... Cagou pra mídia. Ninguém... Você não precisa fazer mídia.
Mas aí é aquilo.
Deixa eu só falar um negócio aqui. Né? Eu vou estar errado em alguma pessoa que tá ouvindo isso, mas não é você, tá? Não, já toma essa aí, já aceita aí, aceita. Também não sou eu, caralho, é? E eu aceitei isso já, porra.
E é aquilo, né, Alex? Não é pra todo mundo,
não
tá?
É.
Tem gente
não
que
é
assim. Nasceu pra ganhar, tem gente que nasceu pra ter outro papel. Tipo, aceita e veste a camisa, cara. Faz a diferença no que você pode fazer.
É,
você tá fazendo a diferença aqui... Vamos lá, você queria ser atleta, beleza, mas não pude ser atleta, vou fazer o quê? Vou estar no meio e vou ser comunicador.
Cada um tem seu esforço, cada um vai ter seu mérito pelo seu caminho. Agora, não adianta, meu irmão, tem gente que nasce com presente de Deus, seja lá do que você acredita, tem gente que nasce com isso, e é isso.
Filho. Olha o tanto de atleta que nem treina muito, o cara nem é um, né? Exemplo. Pera, de... Nem... de fazer dieta, sabe?
Falou. Oh,
de dormir bem.
Vocês estão falando da gente, porra?
Eu nunca cheguei nem perto de ser melhor do Brasil, tá? E assim, é refém da sua habilidade. Então o cara, às vezes, ele não precisa fazer muito esforço. Ele nasceu pra aquilo. O talento dele tá assim. Então, ele é a única salva exceção, né, que a gente tá falando hoje, que não vai depender de uma rede social bem feita, né, de uma exposição na mídia, de construir de ter um personal branding forte, só. É a única exceção. O resto é mortal. O resto tá lá batalhando igual todo mundo. Pra se destacar, vai precisar entregar algo mais, né? Eu costumo falar que atleta é igual um cantor hoje. Um cantor antigamente bastava ele cantar. Hoje, se um cantor ele não canta, ele não dança, ele não interpreta, ele não compõe, ele não manja de produção, ele não é empresário, ele não... Assim, ele não consegue se destacar. Porque
só mais um.
Ele tem uma habilidade só. Enquanto outros no meio dele têm 10 habilidades, então sai na frente, né?
E cada dia tá ficando mais concorrido, né? Cada dia a gente percebe, tipo, eu e a Carol trabalham muito no digital e cada dia a gente percebe mais, assim, que... Hoje também não é só fazer rede social, você tem que entregar alguma coisa de valor. Por exemplo, as pessoas não querem mais só ver o cara que levanta 140 kg de snatch. Beleza, você levanta. Como você levanta? Do que você pode passar pra mim que vai me agregar? Eu não quero mais só assistir, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero experimentar, né? Então hoje, se você observar os treinos meus e da Carô, são pra todas as pessoas, né? Lógico que algumas vão ter mais dificuldade, outras não, mas são... A gente dá um arsenal de coisas diferentes. A gente pensa em algo diferente que não é o mesmo, sabe? O que, que a gente pode acrescentar, mostrar de uma forma diferente, que a gente gosta de trabalhar. É melhor ou pior? Não, é diferente. Né? E tem gente que se identifica. E é aquilo. Alguns vão se identificar com você, outros comigo, outros com a Carol, outros com o Anderon, outros com o Vi Caetano. E as pessoas têm que entender que tá tudo bem. Né? Cada um vai ter seu estilo. Não precisa copiar ninguém. É sua personalidade, o seu jeito de falar. Se você for olhar, eu sou o cara que nem era nem pra falar. Não sei conjugar verbo, não sei escrever, não sei nada. Mas eu boto a boca no trambolho e tem gente que gosta, entende e tamo aí.
Pronto, tem gente que sempre vai se identificar.
Às vezes eu queria entender qual que é o preconceito, sabe? Que a pessoa tem com rede social ou com um atleta que faz bom uso da rede social. Cara, primeiro, pra mim o preconceito é quando ou você não entende aquilo, ou você não é capaz de fazer, ou você não sabe fazer, então você critica quem faz. isso é pra você, sabe? Você, tipo, ouvir isso de mente aberta, falar, cara, eu preciso melhorar minha rede social. É pra você, o benefício é, pra você e mais ninguém além disso, sabe?
E não é só a rede social, né? É sua imagem, né? É seu brand pessoal. Então, lembra que eu, no começo eu pegava no seu pé, cara, vai passar roupa, vai não sei o quê, porque é sua imagem que tá ali, né? Eu era desleixado também, e por conviver com a Carol, eu tive que entender que o mundo já existe. E se eu quiser ser aceito em algum lugar, eu vou ter que me adequar naquele lugar. Beleza que depois que eu cheguei, aí eu posso tentar mudar. Mas, cara, pra você chegar...
Não, e assim, ó, o Axel tá famoso agora. Ele pode aparecer com as camisetas amassadas. Pô, isso vira tendência.
Ele comprou até o Axel novo. Fala isso não.
Você cria tendências. Mas quando claro, você...
caralho. O patrocinador que pagou.
Mas quando você tá começando e você tá lá batalhando na multidão junto com todo mundo, você precisa ter um diferencial. E existe assim, a comunicação, ela não é só a palavra, né, que sai da boca. Ela é a sua aparência, ela é como você se apresenta, é a roupa que você veste. Se você chegar numa reunião de negócios, mal vestido, a pessoa que vai estar lá do outro lado, ela não vai nem te ouvir. Sim. Se você chegar e já soltar uma conjugação errada de verbo, a pessoa ela não vai nem comprar.
Aí você tem que, vai ter que brigar mais
feio. Existe etiquetas, né, pra isso. Então, assim, é o jogo que se joga. Então, se você tá no meio da multidão e você quer se destacar de alguma forma, você vai ter que fazer alguma coisa que ninguém tá fazendo, né? Alguma coisa que ninguém faz no seu meio.
E você não precisa inventar nada, tá, cara? Seja vocês... Igual esse dia
parece,
eu tava...
Parece difícil, mas é mais fácil.
É mais fácil. E até a gente tem essa briga aqui em casa, que a Carol... A gente briga disso, né? Tipo, de falar desse assunto, que eu acho que esse é um assunto educacional, né? Das pessoas ter que... Ela teve esse privilégio de ver os dois lados, né? E a gente... Eu me desconstruí muitas crenças depois que eu vim viver com ela, que eu acreditava que, tipo, ah... Eu sou atleta e as pessoas é obrigado a me ajudar. E hoje eu percebo que não. Se eu não gero valor para a marca, seja lá de brand, seja lá de venda, não faz sentido a marca. Ninguém ajuda ninguém porque é bonzinho. Ninguém chega lá no mendigo, lá na rua e fala que vem aqui, vou acreditar em você. Ninguém, tá? Entenda que quando as pessoas acreditam em você, tem alguma coisa em troca, tá? Seja lá sua mãe, seja lá sua esposa. As pessoas sempre estão esperando algo em troca, né? Tudo bem que tem aquilo que a Carol falou, às vezes eu gosto do cara, não sei o quê, mas isso é minoria. Não vai nesse lado, não. Vamos fazer o básico.
Hoje, vamos falar um pouquinho de over-delivery. Nossa senhora, até...
Over-delivery.
Broco, corre aqui.
Caralho, o Yuri falou melhor que eu.
Over-delivery.
Você viveu pra ver esse dia, hein, Axel?
Vou jogar tênis, ó. Marca aí, vou jogar tênis, meu próximo esporte. Vou jogar tênis de terceira, gola polo branco.
3,5 metros.
Fecha o olho, imagina. Bermudinha branca, lá em cima.
Polo passando.
Blusa polo por dentro, cinto...
Tal.
E a testinha aqui, ó.
Tem que botar duas faixas.
Três faixas.
Tem que botar três faixas. Mas aí é Nike. É mesmo.
Over delivery, né? Então, vamos primeiro falar sobre isso e depois a gente fala sobre um pouquinho sobre valorização, né? Hoje, você fechou um contrato com alguém, por exemplo. Aí você tem lá no seu contrato com a pessoa. Ah, sei lá. Duas postagens no feed, 5 stories por semana.
Isso é no mês, né?
Um exemplo só.
Eu tenho um post no feed e um combo de 4 stories
isso.
Por mês.
Tá.
O que
você espera que a pessoa faça realmente naquele
mês? O mínimo é o mínimo.
Na verdade, assim, o que eu espero é que ela pelo menos me entregue aquilo, que já tá difícil, tá? Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, quando você não tem que ficar cobrando.
Isso porque a gente tem grupo, né? Grupo de...
tem planilha.
Assim, ó, tem planilha.
Eu modéstia à parte, escolhi muito bem meu time, porque, assim, as pessoas que estão ali não me dão trabalho, eles entregam... muito mais do que eu peço, né? Tem coisa assim, se a gente for dar carteirada em contrato, ali não tem nem o que reclamar, né? As pessoas são muito proativas, né? Um cobre o outro. Mas assim, hoje como atleta, se você fecha um contrato, você tem um post no feed, 4 stories, o mínimo que você precisa fazer é cumprir isso e que seja feito bem feito, sabe? Não são 4 stories, dei um repost... Tirei uma foto com a câmera suja, outra eu marquei ele, mais 20 patrocinadores dentro
fazia
da foto.
Fazia muito isso.
Tipo, tudo errado, não tem valor nenhum aquilo ali, né, pra marca. E um post no feed segurando um pote debaixo do braço, todo zoado, sabe, que não entrega nada, e escrito assim, tem um link lá no stories, meu cupom é tal. Tipo, não é, isso não é uma entrega. Então, uma entrega de um feed e de stories bem feito é uma entrega. Uma entrega mal feita é entregar nada. Né? Então, assim, eu parto assim do princípio que over delivery é, pelo menos, você fazer o hoje bem feito, né? O mínimo ali prescrito bem feito. E quando você... Aquilo que a gente estava falando no começo, né? De você se destacar no meio de um monte de gente que tem igual, você está numa marca que 10 atletas têm exatamente o mesmo contrato, né? Na questão da entrega. Você quer se destacar? Você tem que fazer a mais. Né? Você tem que ser mais proativo, você tem que ser mais criativo. Hoje, ao invés de você perder tempo em rede social vendo o TikTok, vendo o Reels, só pra se entreter, você pode procurar referências, né? Você pode ver ideias, né? Ninguém cria nada. Você pega uma ideia que já está criada e melhora ela, né? E aplica pro seu meio. Tem muita coisa para fazer. Se você não tiver preguiça, né? Se você não tiver... Ah, mas eu não tenho tempo. Tem que ter tempo.
Eu sou mestre disso, ficar vendo conteúdo diferente.
Se você não tiver tempo, você não assina um contrato, porque aqui não é um trabalho. Né? A sua obrigação você tem que fazer. Eu sempre vejo gente, não, mas eu estou muito atarefado, eu não tô com tempo para a rede social. Porra, se você não entender que isso é seu trabalho, né? Que a pessoa que te contratou, ela está esperando aquilo, porque é uma troca de serviço, você não vai conseguir fechar um contrato na vida, você não vai conseguir manter um patrocinador, né? Se você não encarar como trabalho.
Você falou, né, antigamente era muito assim, né, como é que foi pra você, tipo, entender essa mudança, né, e como é que você pensa nisso hoje em dia?
Eu desde do princípio, eu sempre procurei alguém, né, pra me instruir assim, eu sempre tive pessoas que trabalhavam com mídia, então eu sempre ficava, cara, mas e aí, como é que faz? Mas como é que eu faço pra ter mais patrocinadores? Em 2016, 2017, um amigo meu, que é da Vela, me perguntou assim, e aí, o que você ganha pra fazer crossfit? Eu falo, mano, só treino e ganho dinheiro das competições que dá.
Eu gasto, né, porque a competição é cara.
Aí ele falou assim, não, tá tudo errado. Eu falei, mas tá tudo errado. Não, cara, o box te paga? Eu falei, não, você tá trazendo cliente com sua performance? Eu falei, tô. Não, mas calma aí, então, vamos pegar todo o seu currículo. Aí, na época, eu tinha 2.500 seguidores. Ele tinha uma loja, ele tem uma empresa de limpeza, onde ele distribuía pra Mundo Verde, então ele tinha uns contatos, né? Ele pegou eu, me levou em todos os caras, tipo, falou com os donos, aí me apresentou no Instagram, e todos na época falaram assim, cara, ele é legal, tal, mas muito poucos seguidores, né? Aí ele falou assim, cara, a gente tem que bombar esse seguidor. Eu falei, beleza, vamos contratar alguém então pra ajudar a gente. E aí a gente foi atrás, né, de uma pessoa pra instruir a gente de uma forma que a gente conseguiria gerar valor, né, pras marcas. E acho que não deu nem 2 meses, cara, eu já tava fechando um contrato com a Brother Nutrition lá, que me deu o suplemento, que um mês antes eu peguei meus R$500, eu recebi R$500 de salário, eu fui lá e fiz a cotação do suplemento, e aí o cara falou R$500, aí eu falei, beleza. Aí fui trabalhar, peguei o R$500, nem abri o envelope, toma, tal. E aí eu virei, né, até pro meu parceiro da época, e falei assim, mês que vem eles vão me patrocinar. E aconteceu que mês que vem eles me patrocinaram. Mas aí eu vendia... No box, né, como eu era estagiário, eu vendia gripe, eu indicava pra eles, eu não ganhava comissão. Os caras queriam falar de suplemento, eu falava e dava uma sugestão e indicava pra eles. Então, os caras, antes de pedir, eu gerei valor. Os caras viram assim, cara, eu gerei valor, né? Então, hoje na Hopper, igual a Carol falou, tem muitos atletas bons lá. Tem o Anderon, que é o 4 vezes campeão brasileiro, tem o Pedro Martins, né? Tem eu, tem a Lari, tem a Karim. Eu falei, cara, eu preciso me destacar, como eu vou me destacar? E lá no AdLive, indiretamente ou diretamente, eu fiz o Beer, né? E eu nem era da marca. E isso ficou como o desafio Beer. Então hoje, se eu saio da marca, eu deixei meu nome, eu deixei meu legado, eu deixei ali, tipo, o desafio Beer, todo mundo vai saber que foi eu que criei. Então acho que esse é o diferencial que você pode fazer numa marca, né? Deixar seu legado. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei um formato que os caras do Bodybuild tomam suplemento e tomei o pré-treino, que o pré-treino nosso é um pouco... tem pimenta, né? Então... alguns não conseguem tomar sem cuspir. Então isso virou meio que uma brincadeira e uma tradição, né? Então, tipo assim, eu acho que over delivery é isso. Eu podia fazer só meus posts, mas eu pensei de uma forma. E isso foi antes da entrada da Hopper, né, meu bem? Criei isso antes da entrada da Hopper. Então, tipo, já entrei e já tinha algo feito. E se você pegar... Eu até discuti uma época com uma pessoa lá, Que aí ela falou, ah, você não é nada. Eu falei assim, vamos lá, o que você já fez pra Robert? Aí a pessoa não conseguiu. Eu falei, eu já criei o desafio Beer. Pra mim, tipo, entendeu? Quantos pré-treino eu não vendi por causa disso? Né? E isso é, acho que isso é uma forma de você gerar valor pra marca, né? Gerar interesse de outras pessoas querer falar, mano, quero participar desse desafio. A gente fez desafio no meio de competição, né? Parar a competição, chamar a galera pra interagir. Então, acho que não é só também eu consumo. Eu propus para as pessoas uma maneira diferente de consumir e de interagir. Então, gerei uma interação. Não é simplesmente... O suplemento é simplesmente você joga ali no copo e faz não sei o que. Não tem por que você ficar mostrando, né? Então, eu acho que eu mostrei uma nova perspectiva. Eu criei uma perspectiva diferente de vender aquilo.
Ó, veja bem, o que a gente está falando aqui não é que atleta tem que ser vendedor. Não é que atleta tem que vender o suplemento. Ele simplesmente, dentro do trabalho dele, né, do escopo que foi proposto, eu fechei um contrato, eu preciso fazer um post lá e várias stories, aquilo tem que ser orgânico, né? Então, aquilo tem que fazer parte da vida dele. Eu não fecho, né, na minha vida de atleta, assim, até hoje, né? Mesmo que eu não estou mais competindo em alta performance, eu não fecho nada do que eu não utilize. Né? Que eu acho que isso é o ponto, assim, o ponto mais real que você tem com os seus seguidores, é você não enganar. Ah, por causa de dinheiro, eu fecho uma parceria, o negócio é uma merda. Não consigo tomar, tiro a foto aqui e jogo essa merda no lixo. Não dá, porque você não vai fazer daquilo organicamente fazer parte da sua vida. Então, eu sempre testei muitas coisas antes, dei feedback verdadeiro, teve coisa que eu recusei, porque a hora que eu cheguei, que eu vi, e assim, não era pouco dinheiro, era muito dinheiro, a hora que eu vi o produto, eu falei, não vou me associar a isso, né, porque eu tô vendendo a única coisa que tem de valor pra mim, que é a minha palavra, né, que é botar minha cara lá e fazer. Então, a gente não tá falando aqui que atleta tem que ser vendedor, que tem que não sei o quê, não, a gente tá falando de fazer o seu trabalho bem feito. E você inserir aquele produto que faz parte do seu dia a dia, né? É o pré-treino que você toma, você toma ele todo dia. Se você usar um pouquinho da sua criatividade e mostrar aquilo e filmar aquilo de uma forma diferente, você está entregando um trabalho. E não necessariamente aquilo está tirando o seu foco de ir para os games ou o seu foco de ganhar o TCB, não. Você está fazendo o seu trabalho, mostrando o seu dia a dia de uma forma interessante.
E várias pessoas têm seu jeito de tomar seu café da manhã, sua rotina, né? E as pessoas, o que mais querem saber é como você... Às vezes você faz o ovo, você fala lá, faz o ovo. Um dia eu vi a mulher que tampava o ovo, que aí a gema não soltava, assim, ficava molinha, né? Eu falei, cara, que...
Botar a tampa no...
A gente gravou um vlog aqui na quarentena... E aí, a hora que eu tava editando o vídeo, eu falei, ah, tava esperando não sei o quê, eu tirei uma uva, né? Que eu compro uva sem semente, congelo. Cara, é igual sorvete, é maravilhoso. É. Você não tem noção, ninguém lembrou nada do que a gente mostrou no vlog. Eu só recebi direto falando, caraca, é muito bom uva congelada. As pessoas só pensavam e lembravam daquilo.
E quem não comia,
de açúcar me
gerou interesse, entendeu? Então, acho que nosso papel como influenciador é gerar interesse, não é vender, é gerar interesse. É mostrar que, de alguma forma, aquilo ali eu utilizo e faz diferença no meu dia a dia, né? Então, é isso que a Carol falou, é muito difícil você... construir uma imagem, mas é muito fácil você cair. Tipo, se você... Hoje, antes de eu comprar tudo, eu vou no YouTube, vejo tutorial, vejo review, comparado com outra marca, não sei o que. Eu não vou mais eu pesquisar. Eu já vou lá e vejo os caras falando. São pessoas que eu já acredito. Então, você já vai em pessoas que geralmente se dá aquela credibilidade, né? E, cara, e o mundo vai ser só isso. Vai virar cada dia mais isso, praticidade, né?
Que eu acho que a gente entrou já num segundo ponto, né? Um ponto importante entre relação de atleta e patrocinador, que é esse. Não feche coisa que você não gosta, não aprova.
Não dá, né, cara?
Não tipo... utiliza.
Aí isso é ser atleta fake. É isso, e sua máscara vai cair em breve.
Uma hora
breve.
Cai,
em
uma breve, hora breve. Cai, uma hora não.
E tem muito atleta, assim, entre aspas, né? O mercenário, que é o cara que vai pra onde paga mais. Que eu acho que é uma coisa interessante também de falar. É você construr uma história com uma marca, né? Ser referência dentro daquilo. O cara fechou um negócio hoje, uma parceria, sei lá, de equipamento. Daqui 6 meses, o cara tá lá. Porra, novidade, não sei o quê. Tá com outra. Daqui mais 8 meses, já fechou outra. Peraí, mas qual que é a melhor? Porque aí o discurso é esse. Melhor equipamento do mundo.
Cadê a credibilidade, né?
No ano que vem é o outro. É o outro.
Você não gera identificação, né? É aquilo, você não tem uma identidade. O Jordan, hoje todo mundo, você fala Jordan, é quem? É Nike. Né? Não, não, e falar Caru é Everlast.
E assim, e vai ter proposta melhor, e vai ter coisa, mas aí se você tem que pensar, cara, que vamos saber. Lá, eu vou pensar a longo prazo, a médio, curto, médio, longo prazo, o que que isso vai trazer de benefício pra mim, o que que vai te trazer de coisa negativa, ficar trocando, pulando de galho em galho de patrocinador. Eu, como patrocinadora, se eu olho um perfil de um atleta que ele troca de patrocinador igual
toda
ele troca
hora.
De roupa, não sei se teria que valer muito a pena pra eu ter um interesse. Porque da mesma forma que ele troca os outros, ele troca você também por quem paga mais. Eu não entro em leilão de atleta. Não entro. Isso é uma coisa que meu chefe me ensinou e faz muito sentido, sabe? Você tem um objetivo na hora de contratar alguém? Eu sou muito sincera nos contratos que eu tento fechar. Eu tenho aquilo pra pagar. A gente, claro, a gente sempre tem uma margem pra cima e pra baixo, né? Quando você quer muito um atleta, você vai no seu limite ali do que você pode oferecer pra ele, né? Tenta negociar de qualquer jeito. Mas eu não entro em leilão. Então, isso é uma coisa. Atletas, não façam leilão de si próprio. Não tem coisa mais chata. E eu tenho exemplos de que eu sei de pessoas do nosso meio que fizeram leilão de si próprio e fizeram leilão errado.
Se
porque
fudeu,
assim,
no final,
fudeu, outra coisa eu vou fudeu. Te contar também, né, atleta, que os patrocinadores se conversam.
Então.
Tá? Eu converso até com quem são meus concorrentes. Com os outros que não são concorrentes, então, a gente é brother, eu tenho muitos amigos donos de outras marcas, a gente conversa sempre. Então, assim, as coisas elas não são tão escondidas igual vocês pensam, sabe? Ah, você chega pra mim e fala, não, porque o fulano me ofereceu uma proposta de não sei quanto, então eu te pede X. A primeira coisa que eu faço, eu ligo pro fulano, falo, ah, e aí, é isso mesmo? Não, não é. É, beleza, pode ir que é verdade. Entendeu? Então, assim, não seja tão ingênuo de pensar que você tá com o jogo.
Os caras achando que tá ganhando. Os caras achando que tá enganando todo mundo
aqui, ó.
Sabe por quê, Axel? Porque, de verdade, isso é muito importante falar. Você se queima. Você não se queima só com uma pessoa. Você se queima com todo mundo.
E olha só, a partir do momento que se queimou uma vez, pelo menos, cara, deu.
Ainda
eu
mais nosso
assim,
meio, que é o que é nosso meio.
É um
não fica achando que o mundo
eu
é grande,
eu
não.
Penso
que
assim,
desse
cara,
tamanho.
Se queimou uma vez ali, filho, com alguém relevante, né? Que alguém que tem a palavra que você chega pra pessoa e pergunta e ela influencia outras pessoas, acabou.
E é
vai pra onde?
E é igual da entrega, né? Contrata um atleta, o atleta não faz a parte dele, ou por exemplo, enfim, tem várias coisas, né, que pode não ter acertado em contrato e não ser cumprida, tanto da parte do patrocinador como do atleta. Cara, as outras pessoas estão olhando também. Então, assim, quando... Eu já recebi várias ligações dessa. Quando o fulano, a marca X, vai contratar tal atleta, que é meu atleta, eles pedem referências. Então, eles me ligam e falam, cara, como que é o fulano? Né? O que você acha dele? Então, assim, faça um bom trabalho.
Cara, eu já vi tanta coisa que...
Faça um bom trabalho
podia escrever
na marca
um livro.
Que você tá. Ela pode não ser tão... Não parecer tão importante, porque ela não te paga, porque ela não tem condições, ela é uma marca pequena, ou porque o que ela te oferece de produto ainda não é o suficiente. Mas, talvez, é uma marca que acreditou em você. Tipo, porra, eu não tenho grana agora, mas eu quero te oferecer o produto que eu tenho na medida do que eu ofereço. O muito e o pouco, ele é muito difícil de medir, porque pode ser que o seu muito seja pouco pra mim, né? E vice-versa. Então, assim, dá valor aonde você tá. Se a pessoa acreditou em você, se aquele patrocinador acreditou em você, o apoiador, né, acreditou em você, faça um bom trabalho, porque é ele também que vai dar referência sua pra te levar pra marca grande, né? E isso é muito importante.
E as marcas grandes estão vendo isso, né? Como que você faz o trabalho com o pequeno pra ver se ela te contrata,
com
né?
Certeza.
Porque se você já faz um péssimo trabalho, você já mostra ali quem é você. E outra coisa que é legal dos atletas não fazer é ficar pedindo patrocínio, tá? Ficar mandando lá no direct lá. E aí, vamos...
Isso é ele que tá falando, tá, gente?
E aí, vamos lá. Não, mas é sério, porque eu vejo as influenciadoras falando,
eu
né,
acho que
de
perde
marca.
Até um pouco do seu...
Porque você... Aí,
sei lá,
o que o cara te oferece, você tem que aceitar, né?
É que assim, ó, quando o atleta pede um patrocínio,
você
ele,
está se
ele dá o controle do jogo na minha mão.
Isso.
Então, assim, não é que é errado, é certo, mas ele me dá o controle.
Depois não queria se valorizar,
e,
né?
E eu acho até um ponto interessante e importante ressaltar, né? A partir do momento que você combinou um negócio e que você fechou um negócio, se você fechou uma bermuda...
O contrato direito.
Uma bermuda a cada 6 meses...
Uma bermuda a cada 6 meses sem apedrejado.
Não.
Uma bermuda a cada 1 mês?
Não, mas é sério, cara. Olha só, tem gente que... Ah, beleza. É, tem gente que realmente tem uma necessidade maior, né? Tem gente que vem de uma família mais carente, mais necessitada, e às vezes realmente uma bermuda faz diferença. Agora, se você combinou uma bermuda a cada 6 meses, você comprou uma bermuda a cada 6 meses. Se você tem que fazer 300 stories nesses 6 meses, foi isso que você combinou, cara. O problema é seu.
Cumpre, cumpre e depois sai.
O combinado não sai caro.
Então, não tenha a bermuda. Não use a bermuda. Use outro short. Use, não sei, usa qualquer coisa.
E é aquilo, né? É levar como trabalho, né? No trabalho, você não vai no trabalho, fecha o contrato lá, carteira assinada, fala, amanhã eu não venho mais.
Fala assim, ó, recebi. Recebi, eu fechei aqui o meu salário.
Eu não vou vir mais, não.
Meu salário é X. Aí passou 6 meses, puta, tô achando que esse salário tá baixo. Ah, não vou mais trabalhar, não. Não trabalha pra tudo isso, você não é demitido.
Não, é, e aí... às vezes, o que eu acho que acontece, né? Aí, às vezes, a galera começa a cair em cima da marca e falar, não, a tal marca não valoriza os atletas e tal. Cara, você que combinou o bagulho com uma pessoa. Galera, o problema foi você, não foi a marca que não valorizou, deixou de valorizar. Não interessa. Se você aceitou, se você assinou o contrato, se você fechou uma parceria, foi você que fechou.
E assim, vamos viver na realidade, tá, gente? A gente tá falando de patrocinadores, a gente tá falando de empresas. Empresas são números. Não existe favor, é número. Porque sempre vai ter o cara que tem que prestar conta pro cara que tá em cima, que vai prestar conta pro cara que tá em cima. Se você não entrega o trabalho, se você é atleta e não entrega seu trabalho bem feito, o cara que é responsável por você vai tomar no cu, porque o chefe dele vai atrás. Vou falar do meu exemplo. Se o meu atleta não me entrega o trabalho, o meu chefe vai vir e vai me arrebentar. O chefe do meu chefe vai nele e vai arrebentar ele. Então, assim, existe uma cadeia, né, de responsabilidades ali, que não é só a questão de ser bonzinho, ser legal, deixar passar ou não. Né? Tem muito mais coisa envolvida com isso. E é bem o que você falou. Se você sentou na mesa, acertou um contrato, cumpra. Cumpra. Se você tá insatisfeito, senta e conversa. Porque, assim, a gente consegue fazer isso também. Pô, eu fechei, na época eu era muito inocente. Sim,
muito
eu não sabia
ruim,
negociar,
na época
eu
era muito ruim.
Eu não sabia negociar. Vamos sentar, vamos morrer. Eu já cansei de fazer isso, né? Por falta de experiência, fechei coisa horrorosa. Que realmente, gente, vocês têm que pensar. A gente tá falando de empresas. Vou bater em cima disso, tá? Empresa é número.
Sim.
Então, o cara, por exemplo, o cara que aceita uma bermuda, o outro vai lá, tenta se valorizar e fala: não, não vou aceitar uma bermuda. Eu quero 3 bermudas. Aí eu tô lá, eu tenho 2 caras pra escolher. Um que quer 3 bermudas, um que quer uma, o que aceita uma só. Aonde eu vou? Eu vou economizar 2 bermudas, eu vou dar pra o cara que aceitou uma
Porque
só.
Porque o cara acha que a entrega vai ser a mesma
então,
também. Né?
É isso, se você também não valoriza o seu trabalho, se você aceita qualquer coisa, se você, você fica pedindo migalhas, né? Quem que vai valorizar?
Mas é aquilo também, calma aí, mas é aquilo também. Se você tá iniciando, se você é intermediário, se você é RX, não tem, nunca foi no TCB, nunca foi top 10, né? Não tem uma mídia legal, vamos com calma também, porque assim...
Não, faz tudo de graça, né, filho? É o que a,
porque é um,
que a Carol
é uma crescente, é uma crescente.
A Carol falou lá no...
E aí tem marcas, né? Marcas grandes, você vai ver se tem um futuro, e marcas pequenas, pontuais, né? Mas Carol, tudo é um degrau.
A Carol falou no outro episódio, no começo ela fazia tudo de graça, cara. E é, no começo você tem que fazer tudo de graça, tem que ir pra onde...
E vou te falar, até hoje eu faço coisa de graça. Sim. Porque tem coisa que eu meço, sabe? Cara, isso é legal, eu gosto da pessoa, a pessoa me acrescenta de alguma outra forma que não seja dinheiro, eu vou fazer. Tem um monte de gente que eu ajudo, porque eu ofereço, falo, cara, te dá uma força, sabe? Porque eu acho que é isso também, nem tudo é dinheiro, sabe, Alisson?
Sim.
A gente vive num
relacionamento,
numa loucura, empatia, sabe? E nem tudo é ganha-ganha, nem tudo, tipo, eu só faço coisa pra você se você me dá em troca. Isso que frustra as pessoas, e né, você esperar sempre alguma coisa em troca. Não, cara, você quer fazer um negócio? Faz. Tipo, faz porque você tem vontade.
Veste a camisa, né?
Isso. Né?
Faz com amor.
Não fica esperando, né, alguma coisa em troca nesse sentido, né?
Sim.
Eu acho que nesse sentido, eu acho que os melhores atletas são o futebol, né? Porque o cara às vezes tá no Corinthians e depois vai pro Palmeiras e o cara veste a camisa e, tipo, né? Até a torcida, quando ela vê que o jogador veste a camisa, ela apoia, né?
Agora vê o jogador
fica em cima do muro
e só faz coisa por dinheiro. Acabou, velho, é mercenário, o cara tá... Tipo, é tão
tá
claro.
Tá errado, não, hoje. Mas o público não gosta.
Então, mas você acaba sendo refém disso, né? Você, quando você tem uma profissão que ela é... como diz? Você é uma vitrine naquilo que você faz, você tá sujeito a ser julgado.
Sim.
Por todos os passos que você dá. Então, assim, da mesma forma, se você fechou um contrato lá, você aceitou uma bermuda, cara, você não tá feliz com isso... Entrega seu trabalho, não fica fazendo um trabalho ruim, tentando queimar a marca, tentando... Porque isso só, quem vai perder só é você.
Com certeza,
sabe?
Você
tá infeliz? Senta com o seu patrocinador, né? Senta com o cara que você fechou e conversa, né? E tenta acertar isso.
E a gente tá numa época justamente disso, né? Você tá infeliz, você tem que denegrir a imagem, né, da pessoa, do patrocinador, tem que atacar. Hoje, tem que atacar. É fácil, né? Ninguém sabe sair, tipo, não tô satisfeito, tô saindo, valeu. Cara, valeu, toca aí. Não é que eu discordo, só não faz, não segue com pra onde eu vou e tá tudo bem, você não precisa acabar com...
Sim, eu acho que o negócio é ser profissional, sabe? É tentar tratar as coisas com mais profissionalismo, como realmente um trabalho, né? Quando a gente acha que as pessoas fazem porque elas estão me fazendo um favor... Aí complica as coisas, né? Porque a sua expectativa da troca não é real. Porque você tá esperando um favor, né? Você não tá esperando o que é certo. Então, o próprio atleta, eu não tô falando só do atleta, eu tô falando do patrocinador também. Você não tá fazendo um favor de apoiar o atleta. Uhum. Você tem um interesse, né, por trás disso. Ou se você está fazendo um favor, que seja um favor legítimo, né? Não exija cobre, mais daquele atleta do que ele realmente pode dar, né? E isso também, a gente vê muita empresa explorando a imagem de atleta a troco de meia bermuda. Ou, sei lá, eu vou te dar um...
Tá errado?
Uma barrinha de proteína aqui. Cara, a empresa tá errada? Tá. Mas quem tem o poder de decisão? O atleta.
O atleta. Exatamente.
De aceitar isso ou não, né? Então. De se valorizar ou não.
Ninguém botou arma na cabeça, hein?
É, então. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto.
Mas eu acho que o atleta de crossfit, cara, ele tá mal acostumado, sabe? Vou dizer bem isso mesmo, tá mal acostumado, porque... Olha para todos os outros esportes no Brasil, que tem muito mais anos, que tem muito mais tradições, que tem empresas grandes investindo pesado, e vê a quantidade de atletas que são patrocinados em cada nicho ali. Né? É menos de 1%. Até futebol mesmo, que a gente acha que é um mundo de luxúria, né?
Série C, Série C, Série D.
Ó, eu falo hoje...
Ganha R$500 por mês pra jogar bola.
É difícil a gente achar hoje atleta de crossfit que não tenha parceria fechada de alguma coisa.
Nenhuma.
Eu fui mandar um mail marketing aí de uma coleção que vai lançar, né, pras meninas. Garimpei pra achar alguém que não tinha uma parceria de roupa. Todo mundo tem. Em escala menor ou maior, contrato melhor ou maior, não importa.
Todo mundo tem.
Então é muito fácil no crossfit hoje você... conseguir um apoio, um patrocinador, né? Assim, me entenda bem, não é que é muito fácil, né?
Tá mais acessível. Tá mais acessível.
Hoje, é mais acessível.
As oportunidades que você tem no meio aqui é muito mais acessível que qualquer outro esporte. Você não precisa nem ser um frone no Brasil. Hoje tem scale que tem tudo, igual a gente.
É porque muita marca cresceu no crossfit, começou no crossfit, né? Aqui no Brasil. Então acaba que fica ali no lixo e apoia o lixo.
Isso ajudou e também atrapalhou, porque assim, como foi um negócio assim, cara. Eu treino aqui, minha mão abre. Puta, eu tive uma ideia aqui, eu vou lançar um grip. Você me ajuda? A junta três brother lá, vamos lançar um grip. E é uma marca pequena dentro do... Aí, por causa dessa de favor, de troca de favor, não sei o quê, as coisas acabam crescendo e perde a mão. Uhum. Porque daí você não tira aquela mentalidade pequena, né? De eu sou uma marquinha daqui dentro do box dos brother. Acaba expandindo com a mesma mentalidade. Então, na hora de você fechar negócio, né? De você tratar isso com profissionalismo, fica difícil você conseguir separar, porque a sua mentalidade não mudou, né? Então, isso é ruim porque nos torna amador. A gente não consegue fechar um contrato decente, a gente não consegue... O atleta, ele não consegue se posicionar de uma forma correta. Cara, não vou aceitar isso, né? Eu não acho que é válido, eu não acho que isso valoriza o meu trabalho. Ele não consegue ter esse poder de decisão, porque ele também não entende como joga o jogo, sabe? É muito difícil. Eu acho que falta mais falar sobre esse assunto e falta educação.
Galera, pra deixar bem claro, a gente tá ajudando vocês, não é porque a gente é bonzinho não, tá? É porque a gente tá pensando no futuro. Se mais gente fizer o bom trabalho, mais marcas vão vir, mais marcas grandes. Eu quero é Rolex jogando aqui. Eu quero é Samsung, eu quero é Mercedes, é Audi emprestando o carro aí pra gente torrar, entendeu? E eu acho que a gente tem potencial pra isso, né? A gente tem mídia. Hoje a gente vende muito mais que só a vida de atleta. A gente vive um lifestyle. Quem não quer ser a Carô? Quem não quer se vestir igual a Carô, né? Quem não quer, às vezes, por mais que... quem não quer morar no box igual o Axel? Quem não quer morar no box igual o Axel? Falar de crossfit a vida, o dia todo, só vê crossfit. Ele faz o que ele gosta, mano. Ele tá no meio, se envolve disso.
Mandaram na caixa de pergunta assim, se quiser desconto de ergômetro... Me manda uma mensagem. Eu falei, eu tenho 6 aqui, pra que eu quero?
Aí, tá vendo?
Tem um monte.
Tá vendo? E os atletas se emocionam, eles iam falar, não, beleza.
Assim, a gente tá num meio, né, que parece muito grande, mas é desse tamanho, assim, ó, minúsculo, é nicho do nicho. Eu sou muito influenciada pelas coisas que eu vejo, as pessoas que eu gosto, os atletas que eu gosto postar. Então, às vezes, eu tô lá rodando stories, eu vejo alguém postando um negócio. Cara, eu entro no perfil Fusso, eu faço pedido. Tipo, pra você ter uma ideia, as pessoas que eu mais influencio são meu grupo de amigas, pessoal.
Sim.
Tudo que eu coloco lá, às Nossa. Vezes elas me mandam no
WhatsApp. Essas aí, pô, essa aí mandar comprar.
Eu quero, arruma pra mim, arruma
compra,
pra mim.
Compra aquela lâmpada, elas compram.
Caramba, vai lá e usa meu cupom, me dá uma moral. Então, assim, é legal isso, né? Você conseguir influenciar, principalmente as pessoas que estão perto de você. Eu sou influenciada, assim, 100%. Pelos atletas, né? Pelas pessoas conhecidas no meio. Porque, assim, quando você conhece a pessoa e sabe que ela tá falando de um negócio legal, né? Que, tipo, aquilo não é fake, ela não fechou porque ela tá só porque ela tá ganhando dinheiro, mas porque realmente o negócio é legal.
Ela se importa, né? Que ela usa, ela gosta.
Acho que o dinheiro.
Então, olha o poder que tem isso.
O dinheiro é consequência, né? Igual eu tava vendo uns caras um dia falando, o dinheiro é meio, né? E eu acho que as pessoas é o fim. Então a gente sempre pensar em se a gente tá agregando de alguma forma. E, consequentemente, igual eu falo muito hoje pra Carol. O meu objetivo hoje como atleta não é ganhar das pessoas, é que eu consiga ter um canal que uma marca me pague pra eu fazer coisa de graça, entendeu? Então, como se fosse uma ONG, né? A ONG lá não tem a ONG que ajuda as pessoas, não é aquela pessoa que tá ajudando, é uma marca, alguma empresa, alguma
pessoas
que tem grana, que quer fazer um bem, né? Que, tipo, vê aquilo ali um propósito.
Você não me contou isso não, tô esperando que você ganhe, tá?
Cuxiando. Calma que vai vir, a Tag Heuer vai vir aí, mano. Esse que vai pagar,
Ele tá com a camisa com Tag Heuer, Aston Martin,
tem que acreditar, moleque. Tem que acreditar.
Imóvel.
Tem ninguém patrocinando aqui não, mas...
Olha pra ele.
Ó, grandão.
Merda aí.
Grandão.
Quem... Pega uns capacetes aqui, Vini.
Tá
pega
o capacete aqui. Rolê,
grandão.
Mas eu aprendi uma coisa, que a gente vende imagem. As pessoas olham isso aqui, ó.
Essa camiseta é minha, tá? Só pra avisar.
Olha, ele vai botar um capacete minúsculo na cabeça aqui agora.
Você tem que gerar desejo. Você tem que gerar desejo nas pessoas. Entendeu?
Mas acho que a gente tocou em vários pontos legais, né? Vários pontos interessantes. E eu acho que pra terminar, né? Acho que também pra até gerar um pouco de esperança e trazer um pouco de positividade pra...
Não vai melhorar.
Pra galera. Não, é que eu acho que vai melhorar.
É do caos, tá? Ele sempre fala que não vai melhorar.
É porque eu acho que vai melhorar, sabe? Eu acho que agora com todas as mudanças que estão...
Eu acredito que vai, mas a gente tem que fazer. Porque quando você fala assim, vai melhorar, as pessoas ficam paradas e achando que vai melhorar e vai...
Quem continuar parado, quem ficar parado vai ser
atropelado. A onda tá vindo, bora surfar na onda.
Quem ficar parado vai ser atropelado, mas eu acho que... Agora a gente tá com uma oportunidade aí, né? Com toda a mudança que tá acontecendo
no mundo. Que a empresa mesmo tá na mídia, né? Nada é melhor do que a empresa mesmo.
A gente, eu não sei nem se foi nem isso que a gente falou. Foi. Vai voltar, o CrossFit vai voltar, né? Vai voltar pra televisão, vai voltar pra CBS, que é uma das maiores redes de televisão do mundo, se não a maior. E aí eu queria só a sua opinião, Carol. No final, você vendo como empresa, né? Você acompanhando todos os dados que você acompanha. Você acha que CrossFit, com a empresa tendo um foco, de novo, no lado do games, no lado da performance, no lado do esporte, ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem muito espaço para grandes marcas mesmo, marcas multimilionárias, bilionárias, entrarem no meio e começarem
acredito,
a se envolver?
Acredito, irmão.
Então, eu sou muito otimista com isso, Axel, porque assim, eu sei a paixão que eu tenho por esse esporte e eu acredito que as pessoas que... estão nesse meio, elas também são apaixonadas por isso. Então, quem acreditava que CrossFit era uma moda, que ia acabar, apesar de ser uma marca, apesar de acontecer tudo o que aconteceu, né, com a marca e dar essa reviravolta, isso que a gente sente, esse prazer que a gente tem de estar nesse meio, né, de praticar isso não vai morrer, né? E se você falar que isso não vai morrer, é impossível o esporte morrer. Eu acho que vai crescer, eu acredito muito, muito nisso. E eu torço muito por isso, né? Porque quanto mais o esporte aparece, mais cresce, é melhor para todo mundo, é melhor para quem vive disso. E não tô só falando de dinheiro, não. Eu tô falando de ser feliz mesmo com aquilo que faz, com aquilo que trabalha. Hoje você trabalha 100% com CrossFit. Você é feliz fazendo o que você faz? Quantas pessoas no mundo não são felizes naquilo que trabalha, sabe? Que não consegue ter uma profissão que fala, caralho, isso é tipo, o que eu sempre sonhei fazer. Eu trabalho com o que eu amo. Eu trabalho em várias coisas diferentes.
Eu sou obrigado.
Mas eu trabalho com CrossFit 100%. E quanto mais isso crescer, melhor para todo mundo, né? Quantas pessoas podem criar renda disso e trabalhar com isso e às vezes largar o que faz, mas para viver atrás de um sonho. Quando você fala, vamos deixar aqui alguma coisa de positividade, esperança... Você tem que ter um sonho, você tem que correr atrás dele. Então, se alguém vira pra você e fala, cara, você nunca vai ser atleta, você não tem condições nenhuma de ser atleta. Se você acredita nisso, Vai, vai atrás do seu sonho. É, faça o sacrifício que for, porque uma hora dá certo. E mesmo se não der certo,
você,
cara,
aprender pra caralho,
tipo, você aprendeu muito e você foi atrás daquilo que você acreditava que era seu propósito, né? O seu objetivo de vida.
Já quando você é atleta, você é o Goku, eu vou ficar no meio dessa
Ninguém
porra.
Ninguém te tira
aqui.
Isso.
Nem que eu vou carregar, né, a cestinha dos caras lá na hora que estiver entrando, né?
E eu acho que, assim, é muito positivo toda essa movimentação que a gente tá vendo acontecer. Eu acho que o esporte, ele cresceu, assim, muito... É, teve um pico muito forte, principalmente aqui no Brasil, né? O brasileiro é muito intenso. É. E, de repente, a gente se viu numa ladeira sem saber o que ia acontecer. Os boxes afiliados, tudo doido. O que, que a gente faz? Sai ou fica? A gente concorda ou não? Mas eu acho que, assim, toda tempestade, ela nunca dura para sempre, né? Ela passa... Fica os aprendizados, como se deve fazer, como se deve. Com certeza a CrossFit como empresa aprendeu muito com tudo isso que aconteceu, né? E eu acho que não vai ser tão fácil derrubar esse esporte, essa marca, né? Que pra gente é um esporte, mas não vai ser tão fácil assim, não.
Até porque é uma marca online, né? Que nasceu online, né? Olha, em 10 anos, olha o boom que a gente fez na rede social. Eu acho que se você parar de proporção assim, CrossFit...
É a maior das franquias que mais cresceu no mundo. Fora, não só na... Na área de atividade física ou treinamento, não, é.
Não, e gerou muita renda, né? Porque, tipo, veio as pessoas que criaram algum meio de rentabilizar, né?
Comparado com o Domino's, com o Subway, essas coisas assim. Tipo, desse nível.
E isso, pra você ver...
Marca de pão... Não, aí não ia ganhar,
né? Não, pão não dá.
E isso pra gente ver que é só online. Porque é uma coisa diferente. Imagina se ninguém, todo mundo treinasse CrossFit e não postasse. O que seria o CrossFit? Mais uma atividade dos lucros.
Começa aqui o campeonato, o Open é mundial.
Eu cheguei na academia de CrossFit, tava rolando aquela Amanda, que é todo mundo numa gaiola assim. Mano, os caras, o Caripa nem fazia snatch direito, caído. E pensa aqueles monstros daquele tamanho, fechado assim na jaula, fala, caralho, mano, que bagulho louco. Qualquer um para e fala assim, mano, isso não é diferente. Sim. Esses burucutu tudo junto.
Não, e o crescimento foi exponencial demais, né? E acabou tomando... A gente tomou um banho de água fria em 2018, né? Na verdade, a real é essa. A gente tomou um banho de água fria que tava se estendendo até agora. E aí acabou que agora... Mergulhou lá na Antártida.
Mas eu sou otimista.
Não, mano, agora um cara que faz CrossFit comprou o bagulho, porque o cara ama o bagulho.
Sinceramente,
Vou pegar esse bagulho que eu vou tocar.
E nem só isso, né? Um cara que comprou o CrossFit é um cara... empresário
puta
fudido,
empresário,
né? Não é... É um empresário, né? Tipo, o Gladman não era empresário. Então...
Cientista,
o Eric,
né?
Rosa...
E aquilo,
não,
né?
Não, o Gladman era personal trainer. Não, não tem nada... Não tem nada contra, pô. Um dos melhores dias da minha vida foi um dia que eu fui lá na casa do velho, pô. Até hoje. Nunca mais vou esquecer.
É que as pessoas têm mania de demonizar tudo que...
Não.
Errou, vamos tacar uma pedra, vamos afundar tudo que o cara já fez de
não,
bom.
Não, de jeito nenhum.
A gente não tá falando isso,
não,
né?
De jeito
a gente
nenhum,
tá falando da,
de jeito
do...
Nenhum.
É que... erros e acertos e a história que foi construída.
Gente,
até hoje.
Como... Isso é uma tendência em empresas, né? O fundador ter que sair para a empresa prosperar. Então, foi o que aconteceu. O Gladman, 20 anos depois de criar a empresa, uma empresa bilionária praticamente, teve que sair, infelizmente, da maneira que teve que sair, né? Podia não ter saído dessa maneira, mas teve que sair porque... Pra parada prosperar, isso acontece com
você
várias coisas.
Você como comentarista, você acha que... O que você espera dos games do ano que vem?
Cara, desse ano eu já espero que vai ser muito diferente já. Porque a transmissão começa já esse ano, né? Não teve nada agora.
Na TV?
Mas começa na CBS esse ano. Então mês que vem já tá em todos os canais
dos
Estados
Unidos. Eu acho que eles vão querer recuperar o tempo perdido ali desses dois anos fora da mídia.
Eu acho que
eles
ano
vão
que
vir
vem...
vão investir forte.
Ano que vem, primeira coisa, né? Eles vão pegar os sancionados como o BCC, que é um sancionado, aspas, fraco de dinheiro, né? Então, os caras não têm tanta estrutura. A gente trabalha com real, os caras trabalham com dólar. Então, o prêmio do BCC é $3 mil, o prêmio do Adapalooza é $50 mil. A Tia, o Fraser, vão preferir para onde, né? E, consequentemente, os maiores atletas vão preferir para onde. Então, eles vão minimizar isso. Né? Eles vão meio que pegar os regionais, esses sancionados no colo.
Eles vão organizar?
É. Isso aí sou eu falando, tá? Que...
Ou seja, galera, se não acontecer, cobra o Axel.
Aí você tá vendo, ele fica falando que vai melhorar. Não espera isso.
Não, eu recebi informações que não podiam ser ditas, mas que quando eu falei o que era, falaram que... podia... Era mais ou menos isso.
Vai melhorar, gente. Então, não confia então, que não vai melhorar, mas vai.
Galera, é isso. Vai melhorar, então se dediquem. Se você quer viver disso, usa o momento, né? Porque se também na hora que tiver tudo bem e você quiser começar a se mexer, tá fudido. Você já vai estar tarde demais.
Eu só quero ficar rico logo pra eu não ter que ficar fazendo podcast meia-noite e 40, assim.
Meia-noite e 35.
Pra ter que acordar 6 da manhã.
Meu próximo podcast, ó, grava aí.
Amanhã o pai tá na Smart Fit 6 horas.
Meu próximo podcast vai ser em Bali, viu? Quem quiser vir, véi, vou surfar na onda.
Vai gravar podcast daqui a 5 anos só.
Tem que acreditar, filho.
Ai. Bom, galera, mas acho que é isso, né? A gente conseguiu trazer um panorama muito legal aí, trazer algumas dicas.
Por favor, não nos crucifiquem, a gente tá tentando ajudar, pois é, né? Esclarecer as coisas.
E só vai crucificar os mimizentos.
E tudo bem se discordar, mas tenta usar, né? Tenta usar algo que a gente falou aqui, pega algo e coloca na sua vida, usa de bom, usa a seu favor. Porque a gente não tá falando à toa.
É que eu acho assim, ó. Eu não sou ninguém, Axel é ninguém, mas se a gente tem, acho que tem que ouvir alguém, é a pessoa que fez sozinho, que começou lá atrás sozinho, né? Que hoje ela é referência, criou uma marca. Então, se o que ela fez deu certo, alguma coisa aí que ela tá falando deu certo, né? E se você não deu certo, você que tá errado, irmão.
Que eu também posso estar errado em muita coisa, e com certeza eu tô, né? Mas pega alguma coisa sempre, que você achou que é bom, sempre. Usa pra você e melhora.
Sim.
Eu quero ver muitos, muitos atletas fazendo um... puta de um trabalho. Pode. No Brasil, se destacando mundialmente.
A meta é 1 milhão.
Esse é meu sonho.
É isso. Então, muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Vocês viram aí que eu não sou importante, eu não tenho encerração, mas é isso aí mesmo. Vamos,
eu participei de dois.
Você já
não,
você
fez a pergunta pra ela
aqui.
Final aí que e pergunta? Não fez pra mim.
É que você já falou muito, acho.
Tá
que
bom.
Pergunta que eu fiz?
Vim, você não acha que é complô isso aí?
Tá com. Tá com.
Moleque, olha a minha camisa, rapaz.
Se despede aí, vai.
Então é isso, galera. Foi um prazer aí poder compartilhar. Essa luta foi difícil de fazer essa mulher falar, mas nós estamos aí na briga. Suga o que ela tem pra nos ensinar, que eu acho que ela tem muita coisa ainda pra passar, pra gente prosperar melhor e fazer. Eu acho que se as pessoas boas não começarem a abrir a boca, o mundo vai ficar do jeito que tá mesmo, né? Porque hoje, se você observar, só pessoas que não tem nada na cabeça querem falar. Então, por favor, vamos falar, compartilha, ensina a gente.
Valeu, Axel.
É isso, galera. Valeu, até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seek & Grow. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu? Eu sou Axel Gouveia, espero que vocês tenham curtido. Agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.